E hoje vamos conversar com Fabiano Santos, que é coordenador de polo da Faculdade Metodista Itapeva. A modalidade de faculdade de ensino que está muito em voga hoje, principalmente pela tecnologia que está disponível na casa de quase todo mundo, que é a internet, é a modalidade EAD, que é o ensino à distância. Gostaria que você explicasse para a gente, para todos os ouvintes, como é que funciona uma faculdade EAD.
Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, também os ouvintes da 87. O EAD, né? O EAD é uma sigla que, como já falou, significa Educação à Distância. Mas a gente tem que tomar um máximo cuidado, porque muitas pessoas às vezes confundem ou tentam linkar, né? Quando a gente usa os termos hoje tecnológicos, tenta linkar que o EAD surgiu com a internet. E não é bem assim. Na verdade, tem que tomar cuidado porque educação à distância é uma coisa muito mais antiga do que a gente pensa.
Antes era via satélite, né?
Isso. E não só isso, né? Se a gente for pegar a história da educação à distância no mundo inteiro, já ocorreram o quê? Situações em que muitos jornais ingleses, jornais americanos, utilizavam do próprio jornal para educar as pessoas, de propiciar aos leitores uma forma de desenvolver o seu conhecimento por aí. Cada tempo houve a sua tecnologia.
Ah, sim.
Se a gente pensar na questão da educação à distância, nós temos então o momento com os jornais, o momento com as cartas, né? Muitas pessoas aprendiam com as cartas. E aí, é claro, com as tecnologias avançando, nós entramos aí na televisão, no rádio e chegando até hoje à internet. Acredito que pessoas que tenham aí por volta de, como eu, na casa dos 35, 40 anos, vão fazer remeter muito à questão, por exemplo, do Instituto Universal Brasileiro, que usavam...
Sim, verdade.
Né, que usavam muito, inclusive até, né, nesse momento que o Instituto Universal Brasileiro entra, até mesmo cursos de rádio para você aprender...
Exatamente, você comprava todo o material, vinha apostila...
Apostilas, né?
Nossa,
tinha eletricista...
Bem lembrado disso.
Cada época. Daí vem a TV, compra essa ideia, e aí surge, por exemplo, como exemplo, tem o telecurso
segundo grau
então. Que depois vira telecurso 2000, que também foi assim, um avanço revolucionário na educação, porque você consegue atingir um número maior de pessoas, porque chegando aí aos anos 80, praticamente todo mundo tem uma TV em casa. E aí, a partir dos anos 90, mais especificamente no Brasil 95, com a introdução da internet no Brasil, chegando aí até os anos 2000, realmente, que aí explode de vez a internet no Brasil, as faculdades perceberam que também poderiam fazer esse movimento. E aí surge então uma ideia, por que não aproveitar então esse momento da internet e levar as pessoas maior conhecimento? Então aí há um grande lance, que não é trocar o ensino presencial pela distância. Como geralmente eu gosto de comparar, assim, se você gosta de andar de carro, você vai de carro, se você gosta de andar de moto, vai de moto, de bicicleta, a pé, quer dizer, o meio de locomoção você escolhe, mas de qualquer forma você vai chegar naquele lugar. A educação é a mesma coisa. Então você tem educação hoje presencial, que é muito mais enraizada, culturalmente em nossas escolas isso é um fator bem comum, e aí surge uma nova modalidade, não para substituir, mas para complementar aquilo que já existe. E aí vem a educação à distância.
Né? Tá, com relação às principais vantagens, porque são meios diferentes, formas diferentes de você fazer uma faculdade, né? Como você falou, presencial ou EAD. Mas vamos buscar algumas vantagens relacionadas à faculdade EAD.
Antes de falar das vantagens, só retomar um pouquinho o ponto e dizer que hoje a moda da distância... No princípio foi uma coisa assim, extraordinária, todo mundo queria fazer e tal. Então cada um fez do seu jeito, cada universidade, cada faculdade fez do seu jeito. E aí, claro, entra em ação então o Estado, entra o setor público para orientar. Como em todos os setores de trabalho, profissionais, tem o joio e o trigo. Então hoje no Brasil, quem que regula isso? Quem regula isso é o Ministério da Educação e Cultura, que a gente, né, a sigla MEC que a gente usa, ele que regula tudo isso. E além do MEC, existe uma lei. Então, né, assim, hoje ninguém se faz, vou fazer um EAD hoje, vou montar um EAD. Não. Você tem que seguir uma regra, que no caso é uma lei. Que lei que é essa? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de forma resumida, a LDB, que em um dos seus artigos ela estabelece o início, ou assim, ela promove o uso da educação à distância na educação. Que aí, claro, pode ser desde o ensino infantil até a universidade. Mas mais especificamente, quem usa hoje? Hoje as universidades, faculdades é que usam. Então, assim, existem hoje vários segmentos. Mas o mais forte hoje é na educação à distância. E aí o MEC regula.
Com relação ao EAD, uma das principais dúvidas das pessoas, diferentemente do presencial, você não tem o professor ali para você tirar suas dúvidas. Como é que funciona?
Isso. E aí, justamente, né, complementando com essa pergunta, vem as vantagens. Então, que você não precisa ir até a faculdade, por exemplo. Alguns 10, 15 anos atrás, se eu quisesse fazer uma faculdade de um grande centro, eu tinha que me deslocar até lá. Então, isso já o espaço e tempo já minimiza bastante. A flexibilidade de horário, então eu não preciso mais cumprir aquele horário, eu tenho que estar lá das 7h30 às 11 da noite, não. E essas vantagens fazem com que eu perceba que eu, aluno, me torno o ator principal. Que, diferentemente do presencial, eu coloco o professor como principal. É claro, na EAD nós não estamos menosprezando a figura do professor. Pelo contrário, ainda estamos valorizando a figura do professor, mas junto com o professor, o aluno. Que muitas vezes no presencial você não vê isso. Muitas vezes você percebe que o piso da sala de aula é em degraus. Onde é quase um palco, o professor lá no palco e os alunos como se estivesse assistindo o professor. E muitas vezes você percebe que o aluno não tem voz ativa. Ele só recebe o conhecimento do professor. No EAD não. No EAD, se a pessoa que está estudando não atuar, não participar, ele não aprende. Então muitas vezes a pessoa encontra: ah, eu não gostei do EAD porque é difícil. Não é porque é difícil, porque ela proporciona à pessoa estudar por si só. É claro que ela não vai estar sozinha.
Então, essa é a pergunta. Tem como tirar dúvidas ali online? Tem alguém atendendo as pessoas?
Isso. Então,
tem um outro professor do outro lado, enfim.
Como eu falei um pouco tempo atrás, aí eu falei que o MEC regula isso. Então, o mínimo que se tem que ter é o quê? Existe uma hierarquia na parte pedagógica, que você tem que ter o professor, que a gente chama de professor temático. É o professor que vai dar aula, que elabora todo o currículo. É ele que tem, vamos dizer assim, o conhecimento, o que se deve passar para o aluno. Um segundo ator seria o que a gente chama de tutor. Esse tutor é o que está fazendo meio de campo. Então o professor em si, ele não tira dúvidas. O professor, ele dá aula. E aí vem o tutor, que é esse que vai fazer o meio de campo entre as dúvidas do aluno e o professor.
O metodista, como é que funciona?
Na metodista, nós temos uma forma diferenciada, que é o quê? Nós usamos uma plataforma de estudos, que nós chamamos de Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou, de forma resumida, AVA. Então, no AVA, o que vai acontecer? Está disponível o material, está disponível as videoaulas, os podcasts, fóruns, toda a parte que ele vai precisar para entender os assuntos, praticar os exercícios, vai estar lá. E muitas vezes, como no caso da metodista, existe lá um espaço específico onde o aluno deposita suas dúvidas. Estas dúvidas, todos os alunos que fazem aquele curso enxergam as dúvidas. Então, muitas vezes, assim...
Sua dúvida pode ser a minha
isso,
também,
então,
né?
Então, eu não tenho aquele domínio com o computador, mas eu estou acompanhando ali. Daqui a pouco, um colega meu faz uma dúvida que eu também tenho e o tutor responde.
Perfeito, né? Muito bacana. Tá, e com relação aos cursos que são oferecidos?
Hoje, na Metodista...
Quais são?
Nós temos aí, no EAD, dois segmentos, né? Os cursos de graduação, né? Com um portfólio aí de 18 cursos oferecidos por semestre. E cursos de pós-graduação, ainda somente em lato sensu. O que é lato sensu? São aqueles cursos de especialização, né? Então não é de pesquisa aprofundada, como é o caso do mestrado, por exemplo, apenas de especialização. E aí depende muito do semestre. Então, mas geralmente nessa faixa também de 15 a 18 cursos. Perfeito. Na pós-graduação.
Para as pessoas consultarem, qual que é o endereço da metodista?
Pode consultar pelo próprio portal direto.
Pelo portal mesmo.
Pelo portal, que é o portal.metodista.br.
portal.metodista.br. Lá estão todos os cursos e os links, que precisa para fazer inscrição
tal, né? Os valores da mensalidade, está tudo lá especificado. Mas caso a pessoa também tenha dúvida, pode entrar em contato com o Polo também, sem problemas. Já deixo aqui o telefone, né? Que é o 3521-4737. E aí a gente pode também tirar as dúvidas por telefone, ou então nós temos também uma fanpage no Facebook, que é Polo EAD Itapeva. Então, assim, a gente tem várias formas também de entrar em contato com os nossos alunos, ex-alunos, pessoas interessadas para sanar essas dúvidas.
Perfeito. Fabiano, a gente agradece imensamente sua participação.
E só para encerrar, deixo aqui uma dica, né? Claro. Que às vezes as pessoas têm dúvidas. Será que é válido? Vale a mesma coisa? Garanto para vocês. Se essa faculdade, universidade que você faz, está lá inscrita, credenciada no MEC, inclusive, se você quiser fazer uma pesquisa no site do MEC, você digita o nome da faculdade, ela vai lá. Essa faculdade oferece cursos presenciais à distância. Se estiver credenciada...
Perfeito. Então ela estará habilitada assim como numa faculdade presencial.
Sim. Não,
então, perfeito.
Inclusive o diploma não fala assim, esse diploma é EAD. Não, é o diploma da universidade.
Show de bola. Obrigado, então. Conversamos com Fabiano Santos, coordenador do Polo EAD da Faculdade Metodista Itapeva.